Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Muito bom dia a você, eu sou Ana Raquel Macedo.
Um ótimo dia a todos, eu sou Mônica Montenegro. E a reforma do Código Florestal deu mais um passo na última semana. O relatório do senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, foi apresentado às comissões de Ciência e Tecnologia e de Agricultura e Reforma Agrária. A proposta proíbe novas ocupações de áreas de preservação, mas regulariza os desmatamentos anteriores a 2008. A gente confere agora um resumo do parecer com o repórter Roberto Fragoso, da Rádio Senado. E, em seguida, fala da repercussão provocada pela apresentação do relatório.
O relatório divide o novo Código Florestal em duas partes: normas permanentes para regular o direito ambiental a partir de agora e transitórias para, nas palavras do relator, senador Luiz Henrique, corrigir os erros do passado. Será proibida qualquer nova redução da área de vegetação nativa, a não ser em casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto ambiental. A parte transitória da nova lei prevê a regularização das áreas que foram desmatadas irregularmente até julho de 2008, ou seja, mantém as atividades rurais já consolidadas, desde que os proprietários adotem práticas de conservação do solo e da água. Essa, segundo o senador do PMDB de Santa Catarina, será a única possibilidade para os produtores rurais saírem da ilegalidade.
Incorporamos a esse artigo um parágrafo terceiro para deixar bem claro que esta é a primeira e única oportunidade para regularizar desmatamentos. Ou seja, que no futuro não haverá outra chance para esse tipo de regularização.
O texto prevê que o governo envie em 180 dias a proposta de criação de um programa de incentivo à preservação e recuperação do meio ambiente, com medidas de apoio financeiro para quem recuperar ou manter sua área de preservação permanente e reserva legal, incluindo a possibilidade de pagamento por serviços ambientais. O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, elogiou a mudança do foco da preservação ambiental, que hoje é baseada na fiscalização e na punição, para um modelo de incentivo.
É uma sinalização extremamente importante o que este relatório traz com relação à valorização econômica, social, financeira dos ativos florestais para o bem das populações que lá vivem e para os produtores que também necessitam das reservas legais, das APPs, não como um ônus e sim como um bônus e um ativo.
O relatório determina ainda que a União, estados e municípios façam um inventário florestal nacional, com dados precisos sobre as florestas do país, o que o senador Luiz Henrique chamou de Renavam da Madeira. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
Mas para os ambientalistas, o relatório apresentado no Senado trouxe poucos avanços em relação ao texto aprovado pela Câmara. O Comitê em Defesa das Florestas divulgou um documento apontando 19 problemas classificados como graves no relatório de Luiz Henrique. O comitê esperava que o relator inserisse mecanismos para desestimular novos desmatamentos e impedir a anistia aos desmates ilegais ocorridos antes de julho de 2008.
No dia da apresentação do relatório no Senado, a ministra do Meio Ambiente participou de um evento na Câmara, onde reafirmou que a reforma do Código Florestal não pode significar anistia a quem desmatou irregularmente. Segundo Isabela Teixeira, o Ministério está em diálogo com os senadores para que o texto seja aperfeiçoado.
A discussão no Congresso não é para levar novos desmatamentos, nem para anistiar quem cometeu crimes e quem sabia que estava cometendo crimes. Mas, por outro lado, o debate também é de ter clareza na legislação, para aqueles, por exemplo, que tinham propriedades anterior à vigência do Código Florestal, que possam ter o direito intertemporal reconhecido, que é o caso de muitos cafezais, de plantação de uva.
Integrantes do Comitê em Defesa das Florestas consideram a posição do governo ambígua. O representante do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, André Lima, destaca que o principal aliado do governo no Senado, o PMDB, já declarou apoio incondicional ao relatório do senador Luiz Henrique.
Na tentativa de sensibilizar os senadores, vários artistas estão gravando vídeos com críticas à reforma do Código Florestal. As mensagens têm circulado fortemente pelas redes sociais, dentro do movimento Floresta Faz a Diferença, que é mais uma das ações do Comitê em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável. No seu apelo, o cineasta Fernando Meirelles, por exemplo, destaca que nem todos os produtores rurais apoiam as mudanças em curso no Congresso.
A gente sabe que o Brasil tem 61 milhões de hectares de terras degradadas. São 70 plantadas e 61 degradadas. E se a gente der um Google terras degradadas, aparecem lá centenas de estudos, Embrapa, universidades, de como recuperar essas áreas. A ciência sabe fazer isso. Isso para dizer que se a gente usar inteligência, a gente consegue praticamente dobrar a área agriculturável no Brasil sem derrubar uma palmeira. Eu acho que nessa questão do Código Florestal, é uma questão científica e quem deveria ter a última palavra são os cientistas e não os setores interessados, nos quais eu me incluo, porque eu planto café e planto cana e quero aumentar minha produção. Mas vamos deixar a ciência na última palavra nesse caso. Senão a gente vai deixar um passivo aí para as gerações futuras muito alto.
Outro artista que aderiu à campanha foi o ator Wagner Moura.
Senadores, dentre as diversas barbaridades contidas na revisão do Código Florestal, uma me chama muita atenção. A palavra anistia, que em sua origem é uma palavra muito bonita, no Brasil ela adquire um significado nefasto. Eu não entendo anistia para quem matou e torturou durante o regime militar, assim como não entendo anistiar grandes proprietários de terra que passaram anos desobedecendo a lei, avançando sobre reservas florestais protegidas pelo governo. Isso é um atestado dado pelo próprio governo de que esse, de fato, é o país da impunidade. O parecer do deputado Aldo Rebelo passou pela Câmara dos Deputados em total desacordo com a opinião pública, ratificando outra máxima de um colega de vocês que diz estar se lixando para a opinião de seus eleitores. Eu espero que o Senado dê uma mostra de progressismo para nós, eleitores, né, já que 80% das pessoas ouvidas pelo Datafolha se dizem contrárias à implantação do novo Código Florestal, mas também para a comunidade internacional. Nós precisamos dizer que não é esse o tipo de desenvolvimento que nós queremos para o nosso país. Nós não queremos nos desenvolver à custa do desmatamento e do desrespeito aos direitos humanos. Espero que os senhores cumpram o seu papel. O Senado tem uma função muito importante essa semana e nós estamos aqui de olho, vigilantes. Bom trabalho.
Outros artistas e celebridades, como a atriz Bruna Lombardi e a modelo Gisele Bündchen, também gravaram apelos aos senadores. Para conferir os vídeos, basta acessar o site do movimento, que é o www.florestafazadiferença.org.br.
Os senadores das comissões de Agricultura e de Ciência e Tecnologia poderão apresentar emendas ao projeto até esta terça-feira. A votação do texto está prevista para o dia 8 de novembro. Em seguida, a reforma do Código Florestal segue para a Comissão de Meio Ambiente, onde será relatada pelo senador Jorge Viana, do PT do Acre.
Outra mudança na lei preocupa ambientalistas. O Senado aprovou na última semana a regulamentação do artigo da Constituição que define as competências da União, estados e municípios quando o assunto é meio ambiente. O problema é que as novas regras afetam os critérios de fiscalização e aplicação de multas, retirando poderes do IBAMA. O repórter Nilo Bairros, da Rádio Senado, acompanhou a votação e explica a polêmica.
O texto, aprovado por 49 votos a 7, divide essa tarefa entre União, estados e municípios e cria uma comissão nacional formada por representantes de cada um dos três. Uma das consequências é evitar a sobreposição de competências, já que hoje um mesmo empreendimento pode ser multado várias vezes por diferentes órgãos sobre o mesmo problema ambiental. Esse foi o principal argumento usado pela senadora Cátia Abreu, do PSD do Tocantins, para defender a aprovação do texto.
Como é possível uma mesma área de produção ter multa de três instituições diferentes? Portanto, agora está tudo escrito e determinado. O que é função da União, o que é função dos estados com os governadores e assembleias legislativas e o que é função dos municípios. Tudo muito claro para que não haja sobreposição.
Mas entidades ambientalistas criticaram o que consideram o enfraquecimento do órgão federal que cuida do meio ambiente, o IBAMA. É que uma emenda apresentada pelo líder do governo, senador Romero Jucá, prevê que em caso de mais de uma multa, vai prevalecer aquela que foi expedida pelo órgão responsável pelo licenciamento, que muitas vezes pode ser estadual ou municipal. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, votou contra o projeto e classificou como um grave erro a redução das prerrogativas do IBAMA.
Vamos supor que o IBAMA identificou na sua fiscalização algo grave, abriu todo um procedimento de investigação e autuou. Quando chega antes do encerramento do processo, vem a prefeitura ou o governo do estado e emite um auto de infração de valor muito menor do que aquele do órgão federal. O que é que vai acontecer? Todos aqueles procedimentos realizados anteriormente serão nulos.
Ainda segundo Rodrigo Hollenberg, a possibilidade da multa da prefeitura ou do governo estadual prevalecer sobre a emitida pelo IBAMA permite maior interferência política no licenciamento de grandes obras que mexem com o meio ambiente. Da Rádio Senado, Nilo Bairros.
Nesta terça-feira, o Brasil encaminha para as Nações Unidas a posição do país para a Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, marcada para junho de 2012 no Rio de Janeiro. A ideia é que os posicionamentos de cada nação sirvam como ponto de partida para as negociações dos temas que serão debatidos durante o encontro do ano que vem.
A Frente Parlamentar Ambientalista também articula contribuições à conferência e sugere uma nova maneira de pactuação de acordos internacionais na área ambiental. Confira como na matéria da Ana.
A Frente Parlamentar Ambientalista articula com a Globe International, uma associação mundial de parlamentares, um conjunto de propostas legislativas que possa subsidiar as negociações para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável em junho de 2012, no Rio de Janeiro. A ideia, segundo o presidente da Frente, deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, é que seja inaugurada uma nova maneira de formulação de acordos entre os países.
Ao invés de esperar as resoluções de acordos internacionais promovidas pela ONU, que os parlamentos, através dos seus membros, proponham as mudanças que forem possíveis às legislações nacionais, por exemplo, fim de imposto sobre energias renováveis. Poderíamos acordar que todos os deputados que vierem aqui, quando chegarem nos seus países, vão apresentar um projeto de lei nesse sentido. Não precisaríamos aí de um acordo internacional para isso.
O deputado informou que no próximo ano, dias antes da Rio+20, a Globo reúne parlamentares de diferentes países na capital fluminense para debater as propostas legislativas passíveis de acordo. O embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, negociador-chefe brasileiro no regime de mudança no clima, afirmou que, mais do que formular novos compromissos, a Rio+20 deverá encontrar meios de implementar o que já foi pactuado.
Nós temos plena consciência de que não se trata de uma conferência nos mesmos moldes da conferência do Rio em 92, que foi uma conferência que marcou claramente novos rumos em termos de acordos internacionais adotados, como a Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade, gestor, a Convenção de Desertificação. A Rio+20 não pretende repetir esse tipo de exercício, até porque temos que implementar tudo que já foi pactuado e temos que lançar um olhar para isso e ver onde funcionou, onde não funcionou e como vamos fazer funcionar.
A Frente Parlamentar Ambientalista realiza uma série de reuniões em vários estados para debater com a sociedade propostas a serem encaminhadas para a Rio+20. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
O embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado e o deputado Sarney Filho participaram na última semana de um debate na Câmara dos Deputados sobre a Rio+20. O governo negocia com a FIFA a venda de produtos orgânicos brasileiros nos estádios que vão sediar a Copa de 2014. Os detalhes no próximo bloco. A gente volta já já.
Salão Verde.